Era uma vez um americano, um saudita e um chinês. Compraram todos um prédio em Louros. Ficaram ricos os três.
Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, podcast cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e tenho neste momento um T2 mais suíte a ser construído por baixo do meu piso e todos os dias é um barulho insuportável.
E eu sou a Daniela Espírito Santo e vou começar este episódio já a espalhar polémica. Odeio agentes imobiliários e espero nunca mais ter de recorrer a um depois de 9 meses em processo de compra de casa em plena pandemia.
Ora, eu sou Inês Braga Sampaio e fui agente imobiliária durante cerca de 3 meses.
Um ambiente muito tenso neste estúdio, neste momento.
Foi entre trabalhos. Durou 3 meses porque não tinha muito jeito para a poda. Ora, hoje vamos falar precisamente de imobiliário com duas convidadas. Temos uma atriz que começou ainda adolescente com a série Jornalistas e que se destacou com trabalhos como Ana e os Sete, Último a Sair, O Beijo do Escorpião, Mulheres de Abril, Os Filhos do Rock, Idiotas, Ponto, Contado por Mulheres, A Fazenda, Prisma, em que também escreveu e realizou, a série espanhola El Ministerio del Tiempo, lamento o meu espanhol, e a série americana Vikings Valhalla.
E temos uma realizadora, produtora e argumentista que tem no currículo títulos como O Meu Sangue, Dolores, Erro 404, A Travessia e Conseguimos Fazer um Filme. Os caminhos das duas juntam-se em Porta Premium, uma nova comédia da RTP Play sobre a crise da habitação em Portugal. Falámos de Sónia Balacó, que interpreta Marisa Natário, e de Tota Alves, criadora e realizadora da série. Bem-vindas ao Watch Party.
Olá.
Obrigada.
Adorei essa revisão do meu CV bastante intensiva.
Com ênfase ali em os jornalistas.
Exato.
Lá está, tudo que, aquilo que quiserem puxar para debaixo do tapete, nós revelamos.
Mas já vamos à conversa com a Sónia e a Tota, mas primeiro as novidades da semana.
Começamos pelo fenómeno Five Nights at Freddy's 2. Baseado no segundo videojogo desta saga de terror, o filme passa-se um ano depois do pesadelo sobrenatural da pizzaria Freddy Fazbear. Sem saber a verdade sobre o que aconteceu, Abby foge para retomar a ligação com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, desencadeando uma série de acontecimentos que vão revelar segredos sombrios sobre a verdadeira origem destes bonecos robóticos. Há 2 anos, estive numa sala de cinema cheia de miúdos aos berros e é de esperar que o mesmo possa se repetir agora. Por isso, despachem-se a comprar bilhetes. Five Nights at Freddy's 2 estreia-se esta quinta-feira.
E para quem prefere um bom triângulo amoroso, sugerimos Eternity para sempre. Elizabeth Olsen faz de uma mulher que tem uma semana para decidir com quem quer passar a eternidade depois de morrer. A escolha é entre o homem com quem passou toda a sua vida ou o seu primeiro amor, que morreu jovem e esperou décadas pela sua chegada, meu Deus. Miles Teller e Callum Turner são os dois pretendentes da personagem de Olsen num elenco que também tem a vencedora do Oscar, Davin Joy Randolph. Uma comédia romântica que chega esta quinta-feira aos cinemas e promete, claramente.
É verdade. E destacamos ainda Nuremberg, um filme que teve a sua antestreia no Tribeca Lisboa, onde nós estivemos. Como o nome indica, trata-se de uma longa-metragem histórica sobre o psiquiatra americano Douglas Kelly, encarregado de determinar se os prisioneiros nazis estão aptos para serem julgados pelos seus crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Rami Malek e Russell Crowe dividem o grande ecrã num drama histórico e tenso sobre um período marcante da história do mundo. Um filme que se estreia esta quinta-feira. The
Tides. Pelo streaming, chega brevemente à Disney Plus The War Between the Land and the Sea. Trata-se de um spin-off de Doctor Who, que somos todos fãs aqui, não é? Que se estreia na BBC já este fim de semana e que mais tarde virá para Portugal via streaming. Desta vez, o Doctor não é o protagonista, mas sim os humanos da organização UNIT, que têm de enfrentar uma crise internacional, depois de seres subaquáticos emergirem do oceano com o intuito de conquistar a humanidade. Uma crise diplomática intergaláctica que vai marcar o fim da curta parceria entre a série icónica da BBC e a Disney.
Já estou com saudades de Doctor Who, confesso.
É, não é?
Ainda na Disney Plus, atenção para a estreia da segunda temporada de Percy Jackson. A nova temporada adapta a segunda parte da saga de livros, intitulada Percy Jackson e o Mar dos Monstros, do autor Rick Riordan, que também é o criador da série. Percy embarca numa odisseia épica pelo Mar dos Monstros para salvar o seu melhor amigo e recuperar o único objeto capaz de salvar o acampamento. Novos episódios todas as quartas-feiras, a partir de 10 de dezembro.
E por fim, destacamos The Paper, a nova série dos criadores de The Office. Trata-se de mais uma comédia em estilo mockumentary que acompanha a equipa de um jornal histórico do Midwest americano e o editor que tenta devolvê-la à vida. A série é protagonizada por Donna McLeeson, Sabrina Impacciatore e Chelsea Frey. Os episódios podem ser vistos em Portugal na Sky Showtime. E agora vamos continuar a falar deste tipo de série de comédia na nossa conversa com a Sónia Balacó e a Tota Alves.
Sabe quantas casas é que já vendi até hoje na vida? Diga lá um número.
Faço a mínima ideia.
Diga lá um número, vá lá.
Não sei.
Diga lá. O que é que nós vendemos aqui, sabe?
Casas.
Sonhos. Ação! 24 apartamentos de luxo, Loures, Vila Prestige, Luxury Living.
Tens-me de dar alguns apartamentos dali.
Como assim? Tu, Paulo, você fala muito mais do que isto.
Venho no sideline, não consigo vender aquilo.
Trouxe bolinhos!
Pois, veneno.
É um T2 mais 3, extremamente luminoso e nas traseiras tem um jardinzinho maravilhoso. Gostava de marcar visita?
Sabe que o Loures está a crescer.
Sei sim, senhora. É. Loures é um ótimo investimento.
Desculpem, vocês têm autorização para filmar tudo?
Tudo.
Algo de péssimo vai acontecer. Horroroso. Terrível.
Miguel Peralta.
Filha
Porta. Tenho que fazer uma pausa.
Vai para a Netflix.
Talvez vá para a RTP Play.
Porta Premium é filmada em formato de falso documentário, ou mockumentary, como Parks and Recreation, Modern Family, What We Do in the Shadows e, claro, The Office. Gonçalo Waddington é Ramiro Paes, o chefe da Porta Premium, a agência imobiliária mais bem-sucedida de Loures. Trabalham com ele Graça, Marta, André e Marisa, a personagem de Sónia Balacó. A série é criada e realizada por Tota Alves. E Tota, começamos precisamente por ti. Como é que surgiu esta ideia para esta série?
A ideia para esta série surgiu com uma invasão que eu tenho, e certamente vocês também, e muitas pessoas que nos estão a ouvir, de panfletos de agentes imobiliários nas nossas caixas de correio.
Verdade.
E às vezes até a baterem-nos à porta. E eu comecei a colecionar aqueles panfletos porque achava muito bizarras as fotografias, as poses em que aquelas pessoas estavam, os sorrisos muito confiantes, o excesso de simpatia, os braços cruzados. E ao olhar para aqueles panfletos, eu tive vontade de dar vida àquelas personagens. E foi assim que surgiu, que nasceu na minha cabeça a Porta Premium, um falso documentário sobre agentes imobiliários sediados em Loures, da maior agência do país, segundo eles.
E depois também, de resto, vemos ao longo dos episódios esses cartazes a serem um bocado vandalizados, não é?
Sim, por mim. Que faço a personagem da realizadora.
Ora, Sónia, a Marisa quer ser atriz, não é? E tem sonhos para lá do imobiliário, mas acaba a jogar o mesmo jogo dos outros agentes, aquela, digamos assim, manipulação da verdade. Mas o que é que aprende lá? Porquê é que ela continua a estar na Porta Premium?
Porque tem contas a pagar e não consegue ser atriz. Mas isto é uma coisa que a Tota, por acaso, já falou noutras entrevistas que demos, que é as pessoas que acabam a ser agentes imobiliárias vêm muitas vezes de outros caminhos de profissionais, não é? Tipo, acabam por desembocar ali porque outras coisas correram mal. Aquilo não é bem uma vocação, é um bocadinho uma saída, uma tentativa de fazer dinheiro e de aproveitar.
Aqui, os três meses da Inês.
Sim,
exato, Inês.
Exatamente. Sobre isso.
Foste estagiar, Inês.
Foi. Não, eu estagiei na Renascença, tive uma colaboração com a Renascença, depois saí porque era apenas uma colaboração de uns quantos meses. Tive de me fazer à vida.
Sim. Chegaste a dormir nos escritórios.
Sim, não. Fui parar a uma agência imobiliária, confirmo que é meio culto.
Não, isso é só porque ainda não percebeste bem como é que é.
Por acaso, nas nossas redes, ontem alguém escreveu um comentário, as nossas redes são porta.premium, e alguém escreveu um comentário a dizer precisamente isso. Confirmo, trabalhei não sei quanto tempo, X meses numa agência imobiliária, e sim, são um culto e um esquema de pirâmide.
Vamos ser todos cancelados, todos.
Mas eu acho que os agentes são muito diversos. Eu acho que há pessoas com muita vocação, há pessoas que venderam, e nós temos o caso da personagem Graça Cunha, que era vendedora de aspiradores e seguiu o caminho, foi aumentando a faturação e entrou no ramo imobiliário porque as casas valem muito mais do que aspiradores.
Sim.
E também temos pessoas como a Marisa que nem sabe, há tanta gente que não sabe o que quer ser quando for grande, quando já é grande, que acaba por ver no ramo imobiliário uma entrada fácil em que há muitas promessas e, dependendo da situação, às vezes elas concretizam-se, mas muitas vezes também não.
Tota, os portugueses na periferia, os famosos em Lisboa, ganhamos todos. Esta frase do Miguel Peralta, o rival da Porta Premium de Príncipe Real, é um bom resumo do tema da série, a forma como os portugueses estão a ser empurrados para fora das grandes cidades.
Sim, infelizmente é cada vez mais difícil comprar ou alugar casa nos centros das cidades e quem o tem feito com muita facilidade são pessoas, investidores estrangeiros, pessoas de outros países que querem viver em Portugal e infelizmente os portugueses estão a sair dos bairros onde cresceram, das cidades onde sempre viveram. Temos casos em Lisboa em que mais de 60% das casas de uma freguesia são alojamento local, por exemplo, que é o caso de Santa Maria Maior. E este é um exemplo de como a tragédia da habitação é uma crise social que tem sido desprezada nos últimos anos. E aquilo que eu tentei fazer com a Porta Premium foi dar-nos a oportunidade de rirmos um bocado disto, desta tragédia. Uhum. Sem esmiuçar o sofrimento das pessoas, mas caricaturando uns dos protagonistas deste negócio, que são os agentes.
Pois é que, de facto, a série usa muitas situações insólitas, mas também são realistas, não é? Sobre o mercado imobiliário e os problemas da habitação. A própria loja da Porta Premium está a ser posta à venda, por exemplo. Sim. Como muitas lojas, até de forma inesperada, são postas à venda para depois virarem alojamentos locais. Este humor, lá está, serve...
Ou franchises, também acontece.
Pois, exato. Este humor aqui na série serve para, de facto, expor o limite a que chegou esta situação em Portugal?
Sim, e sinceramente, e faço essa análise, eu acho que a série não ultrapassou os limites da realidade, porque a realidade é muito, muito pior, é muito mais bizarra, quer na própria comunicação dos agentes, quer na própria realidade a que estão os preços e a forma como as pessoas estão a ser expulsas. Ou seja, os próprios, aquilo que eu também tentei fazer foi dizer que os próprios agentes também são vítimas disso, não é? Temos o caso da estagiária que está farta de viver com os pais e estamos num período social em que 70% dos jovens entre os 20 e os 30 anos vivem com os seus pais, portanto aquela é uma realidade que é factual e ao mesmo tempo a agência também está a ser expulsa e também eles não conseguem encontrar uma loja para se mudarem e enfim, essa é a realidade económica do país e também daquela agência.
Exatamente. Já agora, e também porque isto é meio documentário, meio ficção, quer dizer, falso documentário, claro.
Sim.
quais foram então os desafios criativos e técnicos de filmar neste estilo? E também para a Sónia, isto... A tua personagem está sempre a olhar para a câmara e como atriz certamente tiveste formação para não olhar para a câmara. Ou seja, como é que é desaprender tudo o que aprendeste para quebrar a quarta parede?
Eu vou reformular aqui a pergunta da minha colega Inês. Sim. Para dizer como é que uma boa atriz finge que é uma má atriz.
Exatamente. Então, antes disso tenho aqui que confessar que este estilo de filmagem era um sonho já para mim fazer. Tipo, esta linguagem visual do The Office é uma coisa que eu adoro como espectadora e que eu sonhava fazer já desde o último a sair, se bem que no último a sair, como era um reality show, não havia essa coisa das câmaras presentes nem de olhar para a câmara, se bem que havia esta coisa de apanhar o real, não é?
Exato.
Mas aqui poder usar esse elemento da câmara foi assim um presente maravilhoso e uma linguagem que eu adorei experimentar. Sobre fazer de conta que se é mau ator, é desafiante. Eu, no outro dia, partilhei um vídeo e umas imagens de um agente imobiliário que encontrei no Instagram com a Tota, e em que ele estava a mostrar uma casa, era uma encenação, era ele e uma colega que coincidiam numa casa em obras, por acaso, e eles, era um texto escrito e eles faziam de conta que aquilo não era, e estava muito mal e muito cantado o texto. E eu disse à Tota, bem, eu podia ter cantado ainda mais o texto, tipo, nós achamos que estamos a ir ao limite do absurdo e depois a realidade
como a Tota dizia, vem e afinal não estava, podíamos ter nada ainda mais. Mas foi muito divertido para mim poder ir a este sítio da canastrice, da Marisa, do absurdo de estar constantemente a olhar para a câmara e a querer aparecer. O que eu acho que vai um bocadinho é diametralmente oposto ao meu sítio na vida. Então foi muito, pá, foi muito divertido, foi mesmo um presente.
E do lado, o lado da realização, quais é que são os desafios técnicos de fazer este estilo? E já agora, tu como é que depois também encaraste o papel da realizadora dentro da própria série, não é?
É super Sim. meta, não é?
Pois.
Sim, exato. Para mim foi tudo difícil, desde a escrita foi muito dolorosa e felizmente estive muito bem acompanhada pelo Diogo Figueira e pela Susana Romana e pela produtora Andreia Nunes da Wonder Maria Filmes, que foi uma pessoa fundamental para o processo de desenvolvimento, e a Fernanda Palacó também, e portanto o processo de escrita foi horrível para mim, porque escrever humor, à primeira vez tu riste, à segunda tu riste um bocadinho menos, e quanto mais vezes lês, menos te ris. E cada guião tem 13 versões, nós reescrevemos muito cada episódio, e eu acredito na reescrita, ou seja, cada um de nós reescreveu tudo. Uhum. E a reescrita é um processo muito importante para mim, dos guiões, a reescrita dos guiões. Depois a realização foi muito complicada, porque nós fizemos tudo em 3 semanas e, e estamos a falar aqui de 125 minutos, não é? 2 horas, e foi mesmo complicado fazermos isso, mas está feito, conseguimos.
E se calhar também isso também ajudou, se calhar, a dar aquele ar de meio improviso, que não é improviso,
ao
pacing da série, não é?
Sim, eu gosto de acreditar que se tivéssemos tido mais condições teria ficado melhor, e faço essa análise, porque realmente tempo é tempo e dinheiro, não é? São ingredientes fundamentais para que os trabalhos fiquem melhores, e tenho pena de não ter tido mais tempo, mas deu para fazer. E depois a pós-produção eu estive sempre a ver tudo, ou seja, já tinha escrito, já tinha realizado, e depois estou sempre a ver aquilo. E por acaso agora falar da série é algo que me deixa feliz, mas eu achei que ia ficar muito frustrada, porque estou tão cansada da porta premium. e esta é a minha resposta mesmo nesta sobre os desafios. Eu estou assim a precisar de pensar noutra coisa agora.
Não pensar em comprar casa, não. Alugar uma cave por 2 mil euros.
Não.
Mas houve espaço para o improviso ou nem por isso?
Houve!
E foi um presente que a Tota nos deu.
Houve espaço e eu sou muito privilegiada, porque o elenco esteve muito bem nos seus papéis e acrescentou coisas muito boas, muito, muito engraçadas, que enriqueceram a série.
O privilégio, na verdade, foi nosso, porque fazer ter espaço para improvisar em televisão é uma coisa muito rara mesmo. E então ter esse presente foi muito fogo. É mesmo, este projeto vai comigo no coração para a vida mesmo.
E já agora, qual foi o teu improviso favorito?
Sem spoilers, ou será que podemos dar spoilers? Está cá a Tota, diz-nos, podemos dar spoilers?
Podemos. O meu improviso favorito... eu adoro. Há um no último episódio, vou dizer um com a Sónia, porque ela está aqui.
Okay.
Todos os personagens estão no carro e o Ramiro está: ninguém me meta neste carro, ninguém me meta neste carro, porque a Marta está enjoada. E essa cena termina com uma frase da Sónia, que foi da Marisa Natário, que foi improvisada, que é: vomitaste ou engoliste? É assim, não é?
Conseguiste parar ou engoliste? Não
é,
lembro.
Paraste ou... É assim qualquer coisa, mas que eu acho que é assim uma coisinha muito pequenina, mas que fez toda a diferença. Mas também outras coisas. O Gonçalo, por exemplo, há uma cena que viralizou, um clipe que viralizou nas redes, que é ele a dizer: era uma vez um saudita, um americano, um francês, qualquer
sim.
coisa. E nessa cena ele está a comer chicla.
Pois
e
é.
E isso faz toda a diferença. Isso foi um pormenor que ele trouxe, foi uma ideia que ele trouxe. Ou seja, ele apareceu-me à frente da câmara já com a chicla, já a mascar daquela maneira. E isso enriqueceu muito aquela cena.
Sem dúvida.
E pronto, são assim pequenos trabalhos, pequenos pormenores que que fizeram toda a diferença na série. E eu acho que também se deve muito à vontade com que, que o elenco estava. Eu
que
acho
é a responsabilidade da senhora realizadora. Que é verdade, não é? O à vontade e o espaço para isso vem da direção. Portanto,
foi uma rodagem divertida.
Foi,
três semanas muito bem passadas, não é?
E Sónia, o improviso do vómito é aquele que te sentes mais orgulhosa?
Eu tenho muitos. Eu fui muito feliz a improvisar nesta série. Mas eu gosto muito. Há uma cena, não sei se é terceiro episódio, quarto episódio, quando a Marisa está a fazer a cena...
Tá, para a novela, a tape?
Não, não. Tá a fazer... É para a câmara, em frente à fotografia dela, e ela começa a fazer as viragens de cabelo.
Sim, sim.
Eu adoro isso. Isso foi totalmente improvisado. A cena era diferente. E depois a gente foi brincar a outras coisas.
Sim, olha, sim.
E eu adoro, porque é tão ridículo.
Eu também gosto
é
muito.
É tão ridículo, meu Deus.
Ora... Tota, tu estavas a dizer que já estás farta da Porta Premium, mas...
pode, mas poderá... tem muito carinho, atenção.
Sim, exatamente. Acredito que sim. E nota-se o carinho no projeto. Mas poderá haver uma temporada 2, por exemplo, ou já tem novos projetos
Fingers
alinhados?
Crossed nessa temporada 2 aqui deste lado.
No que depender de mim, certamente sim. Acho que a decisão não passa só por mim, passa pela RTP. Eu gostava muito que houvesse uma continuidade. Há possibilidades para isso, há vontade para isso. Agora depende de quem toma as decisões e das condições que possam existir. Mas eu gostava muito, claro. E vocês gostavam?
Eu
gostava.
Sim, eu aprovava. Até achei que eram poucos episódios.
E eu vou fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho polémica, e se for a gente corta. Mas
venha ela.
Também gostavam de ver o Porta Premium na RTP?
Ele não é polémico.
Está contratualizado que irá para a RTP, só não é ao mesmo tempo. Irá algures.
Okay.
Não sei se será em breve ou não. Não está, não temos nenhuma data agora, mas sim, irá passar na RTP1. Eu acho uma pena não estar a ser ao mesmo tempo, porque eu acho que a série seria ainda mais falada do que o que está a ser. Eu acho que está a ser muito bem recebida, pelo menos é a percepção que eu tenho, claro que eu sou suspeita. Mas acho que se tivesse a dar na televisão ao mesmo tempo, na RTP1, teria mais potencial. E eu acho que é uma série que tem uma abrangência de públicos muito grande.
Mas também é verdade que, garantidamente, daqui a uns meses vai continuar muito atual, não é? Pelo menos
sim,
isso
sim,
vocês
sim,
sabem.
Sim, certo, certamente.
Infelizmente.
Sim, e até acho que não só atual, mas também internacional. Este problema que uhum.
pois,
está
exatamente.
A acontecer em Portugal acontece por toda a Europa. Eu acho que... infelizmente é uma tragédia demasiado universal.
Uhum.
É verdade.
E quase que continua aqui o franchising de mockumentaries, não é? Porque nós também vamos já falamos aqui neste episódio no The Paper, que também é um mockumentary. Agora
eu
a Tota. Agora
já viste? Já vi dois episódios.
Sim. É muito depressivo para nós jornalistas.
Para nós jornalistas é muito depressivo.
É, pois.
Mas o que eu dizia é que, Tota, queres continuar com o franchise? Ou seja, depois da Porta Premium, vamos para onde?
Eu deixei uma janelinha aberta, um ganchinho no último episódio, não é? Eu acho que
spoiler.
Há outro. Eu gostava muito de explorar o universo do coach. Acho
sim.
que é outra grande moda da atualidade e é igualmente bizarra para mim e para muita gente também.
Ficamos a aguardar o spin-off.
Exatamente, veremos.
Obrigada a ambas por terem vindo à nossa Watch Party, mas ainda não nos vamos dar um aviso de despejo. Porque temos mais uma coisa para vos pedir.
Isto porque contamos sempre com os nossos convidados para nos deixarem uma sugestão de um filme ou uma série para os nossos ouvintes verem no fim de semana. Têm apenas um desafio, que é fazê-lo em 30 segundos.
Nós cronometramos.
Preparadas? Quem é que começa?
Vai a Tota.
Em New York.
Então, eu recomendo que vejam How To with John Wilson. É também um mockumentary, é um falso documentário. Feito, é um one-man show, é só uma pessoa com uma câmera na mão, e é sobre a vida normal das pessoas normais, e é muito bonito, passa-se em Nova York, está na HBO, se não me engano, e é muito bonito, eu recomendo, eu quando for grande quero fazer algo assim.
Sónia, para ti?
Não sei quanto tempo é que tenho.
30 segundos para cada.
30 segundos para cada,
uau, pensei que era 30 segundos. Então, eu vou recomendar a minha série favorita de todos os tempos, que é o The Wire, que se passa em Baltimore e é sobre, no fundo, é sobre uma comunidade em luta com o flagelo das drogas, mas que mostra como toda a gente está envolvida nesse processo. Não é só uma coisa de uma determinada facção da sociedade. Do ponto de vista da linguagem, é incrível. É a série mais bem escrita de sempre. Cada temporada passa-se num universo diferente. Temos os polícias, depois temos os drug dealers, temos as escolas, temos a imprensa e temos a política. E é mesmo um retrato da comunidade, e o The Wire nunca ganhou nenhum Globo de Ouro, nem nenhum Emmy, mas um crítico da Time dizia que o The Wire devia ter ganho o Nobel da Literatura.
E assim se vê quem é a realizadora e quem é a atriz.
Porque
uma demorou 30 segundos e outra
quanto tempo é que eu demorei?
Um minuto quase. Havia tanto mais para dizer,
não é? De facto, nós deixamos falar.
Também está na HBO, também está na HBO.
Exato.
Sim. E é importante, nós também gostamos do The Wire, vale a pena. O How
vocês
To, não confesso, são, ainda não vi.
Vocês não são time Sopranos. Então,
eu sim, também gosto
de Guerra entre Sopranos e The Wire.
Eu, para mim, não, ninguém tem de perder.
Ambos é isso.
São todos
pensamos excelentes. Nós, espectadores.
Pensamos nós todos.
Exatamente.
Mas vamos fechar agora, sim. Porque temos muitas casas para vender.
Sim.
Obrigada.
Muitas casas para ir ver.
Exato.
Muitas
sim.
casas para ir ver, muitas cabos a 2.120 euros para vender. Obrigado mais uma vez à Tota Alves e à Sónia Balacó por terem estado no podcast. Os episódios de Porta Premium estão disponíveis na RTP Play de forma gratuita e muito brevemente na RTP 1, ficamos a saber.
E no próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Ariana Cruz, André Pereira e Rui Glória.